45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui a minha convidada desta semana, aquele rápido recadinho para você ir lá fazer a avaliação do nosso podcast no Spotify, de preferência lá com 5 estrelas, é bem simples, tem um ícone abaixo ali da capa de abertura. Faça lá sua avaliação, assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Faça também a sua inscrição lá. Toda sexta-feira você vai ser notificado, tem uma entrevista nova para você. Tá bom? Recado passado. Vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só. A minha convidada de hoje costuma dizer que há períodos da história humana em que as visões dos loucos são um guia melhor para a realidade que habitamos do que a interpretação do senso comum dos dados disponíveis na mente normal. Uau! Certa de que o despertar para o que nós somos de fato irá revelar o nosso potencial meta-humano, essa minha convidada é uma pesquisadora e estudiosa da chamada visão remota, um método perceptual que permite a visualização de qualquer coisa inacessível aos sentidos físicos e ao tempo. Eu estou falando da Priscilla Spencer, fundadora da Stargate Brasil, um espaço que busca levar as pessoas a uma compreensão do nosso potencial mental, além dela ser também uma apaixonada pela realidade holográfica, telepatia, fenômenos anômalos e paranormais. Tudo bem, Priscilla? Pô, que alegria recebê-la aqui no 45, querida. Obrigado por aceitar o convite.
Eu que agradeço, Patrick. Estou muito feliz de estar aqui e vamos que vamos. Temos muito para conversar hoje, hein?
Vamos sair bem da caixinha hoje. Tem muita coisa legal. Você sabe, Priscilla, que eu estava pesquisando um pouco, né, sobre a tua história, tua jornada. É muito legal, né? Porque, pelo que eu percebi, começa desde cedo, né? Você já tinha um pouco essa uhum. relação com esses fenômenos paranormais, né? Essa relação com o campo mais sutil que nos habita, né? Acho que desde a infância. Acho que a gente podia começar por aí, né? Contando Sim. um pouquinho a tua uhum. jornada até depois a chegada, essa visão remota, esse processo que você vem ajudando a difundir muito aqui no Brasil e da qual a gente vai falar bastante aqui também. Mas da onde começa essa sua busca?
Olha, não vou dizer que começou por uma busca, né? Começou de uma forma espontânea. Eu me lembro que a primeira coisa anormal que me aconteceu foi aos 4 anos de idade. Eu cresci num meio evangélico, eu nasci nesse meio, né? Inclusive fui batizada com meses de idade. E aí eu me lembro que eu estava no quarto com a minha mãe, minha mãe não estava nesse momento. Em algum momento, aos meus 4 anos, eu estava no quarto com a minha mãe. Tinha mais uma pessoa no berço ao lado, que aí eu não posso entrar nesse mérito, enfim, que a pessoa não quer que eu a identifique, mas tinha uma pessoa, uma criança, no berço ao lado. E do nada, eu comecei a ver como se fossem chuviscos caindo e atravessando o teto. Esse chuvisco era como se fosse purpurina, eram partículas de luz, algo assim. E aí eu olhei e eu passava pelo teto, assim, aquilo caía, e eu fiquei assim, desnorteada, tipo, o que é isso, né? E eu fiquei olhando para o meu travesseiro, eu passava a mão em cima do travesseiro e não tinha como tocar, era luz mesmo, só que partículas, glitter, literalmente glitter, branco. E aí, como eu tocava e não tinha, né? Eu fiquei me prendendo ali, tipo, tocando nos lugares assim ao meu redor e não tinha nada. E aí, nisso, quando eu olho para o lado, eu vi alguns seres diferentes que mais tarde eu só fui encontrar, depois aos meus 15 anos, buscando na internet, o que seriam esses seres. Porque lá na minha infância, quando eu comecei a gritar à minha mãe, ela chegou atordoada no quarto e eu falei assim: eu tô vendo eu não falei seres, eu falei umas coisas esquisitas, eu nem lembro, na verdade, tá? Mas aí ela falou assim: não, são anjos. E aí, enfim, aí eu passei a minha infância toda acreditando que eram anjos, mas assim, vários fenômenos aconteceram muito inusitados no meio evangélico, né? Como, por exemplo, eu me lembro que mais ou menos com 8, 9 anos, minha mãe sempre me carregava para os retiros, e a minha mãe sempre foi uma pessoa extremamente fervorosa, muito, muito, muito cristã, assim, além do normal, sabe? E eu me lembro que minha mãe me carregava, eu carregava todos os filhos, né? Para todas as reuniões, eventos, retiros, vigílias, tudo a gente ia. E teve um retiro desse, que foi uma vigília de 3 dias, que nesse dia teve a oração, né? Eu tinha mais ou menos 8, 9 anos, mais ou menos. Teve uma oração lá fervorosa e aconteciam fenômenos, né? Enfim, alguns falando em línguas, né? E aí o primeiro evento aconteceu quando eu fui falar com uma das pessoas que estavam lá, que na verdade era uma adolescente na época. Eu estava lá no retiro, nesse meio orando, inclusive. E quando eu me dirigi a palavra a ela, a essa pessoa específica, que na época devia ter uns 15 anos, talvez, 15, 16, na hora que eu olhei para ela e fui falar algo para ela em línguas, na época, ela perdeu a voz e ela ficou muda. Tudo começou aí. E aí ela ficou assim, e aí eu tô perguntando para ela, né, falando, né, o que eu tava falando lá, que eu nem sei o que eu tava falando. E ela ficou muda. Aí todo mundo falou assim: Pri, o que que aconteceu? Eu falei: não sei, não sei. Aí eu meio que voltei, né, ao padrão normal, estado normal de consciência, né, cerebral. E aí eu falei: não sei. E ela ficou, tipo, não consigo falar. E, enfim, aí não sei como depois ela voltou a falar, tá? São fragmentos que eu me recordo e que depois, inclusive, eu vim a ter uma conversa com ela no futuro. Isso há 3 ou 4 anos atrás, eu tive essa conversa com ela pelo telefone, justamente para que ela me lembrasse o que aconteceu, porque ela era a pessoa, teoricamente, com mais idade ali da turma de adolescentes, crianças, etc., né? Bom, a voz dela voltou, não lembro como. E aí teve um momento, lá por volta de meia-noite, que os adultos subiram para o monte para orar. E as crianças e adolescentes foram para o alojamento, né? Então era o monte e o alojamento das crianças em frente. Bom, tudo começou quando as crianças foram dormir, e aí essa pessoa apagou a luz, a adolescente, no caso, né, que eu tenho contato até hoje. A amiga da minha família apagou a luz. A luz se acendeu. Ela apagou a luz, se acendeu, ela apagou a luz e ficou nisso. Finalmente apagou a luz. Então todos deitamos. Do nada desceu uma luz em cima desse alojamento e eu levantei e comecei a falar em línguas, numa outra língua que eu não sei qual é e ninguém sabe me dizer o que é. Claro que lá naquela egrégora vão dizer que é a língua dos anjos, língua de não sei o quê, enfim. Comecei a falar em línguas, isso assustou, não eu ter falado, mas a luz foi tão forte que assustou todas as crianças. A gente tinha recém-deitado. E todo mundo levantou. Nisso que todo mundo levantou, eu tô rindo aqui por dentro, porque é a primeira vez que eu falo sobre isso, eu nunca falei sobre isso em lugar nenhum. Nisso
Bacana.
que todo mundo levantou, aí cada um foi caindo. Enquanto eu falava, as crianças foram desmaiando. Isso é o que essa pessoa me falou depois, porque eu só lembrava de fragmentos, né? E aí foi todo mundo desmaiando e eu falando em línguas. E aí essa pessoa me sacudiu e falou assim: o que que tá acontecendo com você? E eu não falava português. E aí, de acordo com ela, eu estava descrevendo como era o céu. Isso é a visão dela, ela é evangélica até hoje, E quando eu conversei com ela 3, 4 anos atrás, ela falou isso para mim. Que ela entendeu, apesar dela não entender o que eu estava falando, mas ela entendeu intuitivamente que eu estava descrevendo o céu. Bom, aí ela falou que a luz simplesmente sumiu, eu meio que caí assim, voltei ao meu normal e todo mundo foi dormir. Só que nisso, os adultos que estavam lá no monte, que era de frente para o alojamento, eles viram a luz descendo. Então eles ficaram desesperados. Só que o monte é alto pra caramba. E até eles desceram, quando eles desceram e chegaram lá, tipo, brancos, né? Tipo, o que que aconteceu aqui? Já tinha tudo acabado, né? Mas foi muito interessante. Eu me lembro até que quando essa luz desceu, lá do monte eu ouvi o pessoal gritar. Gritar, tipo assim. Uma mistura de êxtase com emoção, não sei, acho que talvez estivesse achando que eram anjos, né? Enfim. E aí foi uma gritaria danada, e quando eles desceram, chegaram no alojamento, já estava tudo calmo, eu estava quase dormindo assim naquele soninho gostoso, enfim. E daí isso daí foi mais um acontecimento dentro da igreja evangélica, né? Que ninguém sabe até hoje como que foi isso, né?
Como uma menina ali de 8, 9 anos, né, como é que você lidou com isso depois? Ou aquilo ficou dormente e você tocou a vida? Não, até pela idade, né, não dá muito? Ou já sinalizava alguma coisa que você foi aos poucos percebendo? Como é que foi?
Não sinalizava nada, eu só me lembrava da luz, só isso. Eu não me lembrava que eu tinha falado em outras línguas, eu me lembro que eu estava diferente do que eu costumo ser, eu estava agindo de forma diferente, eu estava diferente. Isso eu tenho certeza. E aí, só que isso foi falado na igreja, foi comentado ao longo de
Imagina.
anos e tal. E aí, eu tive a oportunidade de estar com essa pessoa, que eu particularmente perdi contato, mas a minha família não. E numa conversa ela me contou exatamente da forma que eu falei aqui. Foi exatamente. Eu estou passando exatamente o que eu ouvi, né, a partir da perspectiva dela. Mas eu me lembro, sim, da luz, eu me lembro ela tentando apagar a luz e não conseguia. Eu me lembro dessa luz descendo e eu me lembro que eu me tornei outra coisa. Eu não me lembrava que as crianças foram desmaiando, ela que me falou isso. Então, isso é muito parecido com o processo de hipnose, tá? De você falar e as pessoas irem desmaiando. Eu fiz depois várias formações de hipnose. Eu tenho, acho que, se eu não me engano, 6 ou 7 formações de hipnose, que eu vim fazer bem depois, né?
Não,
Já.
e é interessante na tua jornada, né? Eu vi que você de fato é uma buscadora, né? Você falou formação em 6, 7 formações de hipnose,
Sim.
muitos estudos, tudo que envolve paranormalidade, holografia, viagens que você fez. Em que momento que você teve esse despertar de que, puxa, é por aqui que eu vou tentar entender tudo isso, que esse mundão aqui que nos habita? Você já estava na adolescência? Em que momento que isso foi aflorando para o seu despertar, que depois aí sim a gente vai explorar a visão remota? Mas com que idade que você tinha? Como é que foi essa busca? Como é que você foi processando tantas
É, assim,
coisas?
quando eu me casei aos 19 anos, estou casada até hoje, tenho uma filha adolescente já. Quando eu me casei, eu não sei que estalo foi esse. Ah, lembrei, perdão, lembrei. Essa é boa. Em 2006, meu marido, ele intermedia negócios e ele, nessa época, ele tinha um amigo que era um banqueiro. Aqui no Rio de Janeiro, uma pessoa super conhecida, hoje ele perdeu contato, enfim. Mas nessa época eles eram muito próximos. E aí, num jantar que teve lá na casa desse banqueiro, judeu, inclusive, que na época era uma das pessoas mais ricas do Brasil, tivemos num jantar na casa dele e foi muito interessante. Ele abriu várias caixas grandes com vários DVDs do Quem Somos Nós.
Ah,
2006.
aquele documentário, Quem Somos Nós, que vem um
É.
grande sucesso. Aliás, ele é muito citado aqui também por alguns entrevistados. Olha que interessante.
É, em 2006, olha isso. Ele abriu aquelas caixas, não, ele abriu uma das caixas, devia ter uns 200 ali. Aí ele pegou o DVD e falou assim pro meu marido: assiste isso com a sua esposa, você vai mudar a sua vida depois que você assistir isso. E aí foi tipo assim, aí beleza, né? Aí fizemos uma reunião Eu, meu marido, chamamos todos os amigos. Na época a gente morava num condomínio que era todo mundo da Globo, né? E foi muito engraçado. Todo mundo, a gente tinha uma amizade muito grande, então tudo que a gente fazia no final de semana era tudo junto, churrasco, né? Festa, reuniãozinha, resenha, enfim. E aí fizemos um churrasco, terminou o churrasco, vamos ver agora o documentário que o banqueiro indicou que a gente não pode deixar de ver de jeito nenhum, porque ele falou que vai mudar a nossa vida, a gente tem que ver isso, né? Botando o cara lá em cima, né? Não, se ele pediu para a gente ver e que a gente vai mudar tudo, então vou convidar todos os amigos. Enfim, sentamos, eram umas 15 pessoas, sentamos numa sala grande, vamos ver. Cara, a gente viu, todo mundo quieto, né? A gente assistiu e todo mundo assim, né? Tipo, meio com vergonha, né? De fazer algum tipo de comentário, e no final todo mundo: cara, que documentário é esse? Eu não entendi nada. Ninguém entendeu nada. Era um olhando para a cara do outro, tipo, que é isso? Não entendi nada. Porra, esse judeu aí, eu vou te falar, hein, Pri? Caraca! Porra, que é esse cara? Esse cara fumou maconha, mofada, não sei o quê. Aí eu: não, gente, vamos dar uma oportunidade, porque, pô, ele é uma pessoa sensacional, o cara do bem, o cara, né, bem querido, inteligente. Vamos ver de novo. Ah, o quê? Ver de novo? Tá maluca? Não sei o quê. Então,
Demorou para processar, né?
demorou. E aí eu, por insistência minha, eu vi novamente, entendi um pouquinho, vi umas 3 vezes, mais ou menos. E aí eu e meu marido. E aí naquilo dali, apesar de eu não ter entendido muita coisa, eu fui buscar quem era Mitch Goswami, que participou, quem era, sei lá, Deepak Chopra, eu não lembro agora o nome de todos, mas eu fui buscando, né, o que cada um tinha de mais inspirador para me oferecer. E aí nisso, isso já era 2012, mais ou menos, e aí eu comecei, assim, maratonei os DVDs do Laércio Fonseca. Na época ele vendia DVD, era um pacote. Maratonei em 2013 Hélio Couto, fiz a ressonância com Hélio Couto em 2013, 2014, mas maratonei demais Hélio Couto, assim, maratonei demais. Eu deixava de ver filme, eu deixava de sair, eu deixava de estar com amigos para poder maratonar. Eu tinha sede de conhecimento, né? É a famosa busca do eu, né? Quem eu sou e etc, né? E o porquê dessas coisas que aconteceram e tal. Principalmente quando você tem são vieses, né? Por exemplo, a pessoa pode entrar nessa busca do eu por uma dor. No meu caso, não foi por uma dor, foi pelos fenômenos. A minha busca do eu foi por causa dos fenômenos. Graças a Deus, sempre fui uma pessoa muito otimista. Então, a dor para algumas pessoas, para mim, sempre foi um pouco não vou dizer fácil de lidar, mas um pouco mais ameno, assim, sabe? Um pouco mais. Porque eu gosto muito de interiorizar. Eu interiorizo demais, né? Então, enfim. E aí, maratonei Hélio Couto e. Mas o quê? Comecei a ler um monte de livros, né? Muitos livros, muitos livros. Teosofia. Muitos conceitos lá do budismo, do taoísmo, e tudo que eu ia caçando na internet, né? Uma loucura. Ia caçando tudo que eu via, eu queria mais daquilo, se eu gostasse. Aí entrei no meio ufológico, que na verdade sempre foi uma grande curiosidade minha, né? Principalmente porque lá em 2000 e Perdão, 2015 não. Se eu falei 2015 antes, eu me equivoquei. Aos meus 15 anos, eu ganhei meu primeiro computador. Então, a primeira coisa que eu fui pesquisar na internet, no Google, foi seres diferentes dos seres humanos. E me jogou direto para a civilização sumeriana. Quando eu vi os artefatos sumerianos, eu falei: cara, foi isso aqui que eu vi. E aí eu fiquei em estado de choque, né? Então, eu tinha isso daí dentro de mim, né? Essa busca pelo desconhecido extraplanetário, digamos assim, né? Então, isso foi uma busca também. Fui em vários congressos, eventos de ufologia, conheci a doutora Gilda Moura, com quem eu e mais a equipe fundamos o Instituto Gilda Moura, né? Uma
Você
pessoa.
ajudou, né, a fundar o Instituto Gil do Amor. Eu vi uma citação, né, nesse processo também, uma história incrível, né?
Sim, é uma pesquisadora super renomada, internacionalmente, faz pesquisas com casos reais.
Caríssimas, né? É uma pesquisadora séria, muito respeitada nos Estados Unidos, até muito mais que aqui, até às vezes, né? Incrível.
Fez pesquisa com o John Mack, no MIT, com casos reais de pessoas que foram contatadas e abduzidas. E é uma pessoa muito séria, né, em tudo que ela faz. E aí fizemos uma amizade, não, foi no primeiro, tô até com a caneca aqui do meu lado. É no primeiro congresso de contatados da revista UFO, conheci a doutora Gilda. E aí a gente conversou ali um pouco. Depois a gente meio que perdeu assim o contato, e depois a gente retomou o contato. Aí fiz um curso com ela de 6 meses, indo para São Paulo todo mês, bem puxado, só de fenômenos anômalos. Então ali foi um curso, né, para mim ali, de um curso não, quase que uma faculdade resumida, né, de conteúdos ali de 12 dias, né? Foram 6 meses, 12 dias. Então foi bem interessante para mim, trouxe muitos aspectos do inconsciente que eu desconhecia até. Então foi muito interessante. Mas assim, ao longo disso eu fui fazendo não só esse curso, né? Eu tenho essas formações em hipnose. Eu comprei meu primeiro livro de hipnose aos 17 anos. O título do livro é Auto-Hipnose. Estou até procurando aqui na estante, mas não está aqui, não. Porque eu queria lembrar exatamente quem é o autor. Acho que é Marcos Puentes, alguma coisa assim. O nome é Auto-Hipnose. Enfim, então eu fiz várias formações. Hipnose, Theta Healing, Reconnective Healing, todos os healings. Mais o quê? Enfim, eu não lembro aqui quantos cursos eu fiz, mas PNL também me lembrei aqui agora. E fui buscando, né? Até que teve uma coisa na minha vida, quando você fala assim, dos aspectos mais impactantes, né, na minha vida, eu acho que o aspecto mais impactante na minha vida foi um belo dia eu fui dormir, e eu sempre tenho a respiração muito profunda e lenta. Eu tenho dois aspectos impactantes, né? Um talvez eu não fale. Complexo. Mas enfim, vou falar sobre esse. Eu fui dormir e naquela semana foi uma semana que eu me dediquei ao Reconnective Healing, que é uma terapia do Dr. Eric Pearl, muito interessante, que basicamente, levando para um ponto da física quântica, basicamente é o observador e o observado se tornarem a mesma coisa. De forma resumida, trazendo um aspecto quântico, digamos assim, seria isso, só que você trabalha com a frequência. Mas assim, como entendedora dos aspectos do inconsciente, de como funciona a hipnose, nada mais é do que você criar essa conexão com esse vazio, com essa experiência de vazio através da manipulação da energia. Então, naquela semana eu estava me dedicando a isso, a treinar isso. E aí, um belo dia eu fui dormir. Quando eu deitei na cama e respirei, assim, tipo, por 3 minutinhos, eu senti como se a minha mente tivesse sendo desconectada. Perdão, como se eu tivesse me desconectando da minha mente, do que hoje eu entendo como sendo a mente. Como se o meu eu real se tivesse descolando, literalmente descolando. Chegava a fazer um barulho eletrônico, assim, tipo um. Uma coisa bem elétrica, assim. E aí eu me despluguei e me vi como sendo o próprio nada, o próprio vazio. Então, eu era o próprio vazio, ao mesmo tempo eu era observador, e era um negro total, e eu era aquela coisa toda. E lá no fundo eu via um pontinho branco, tipo. E aí quando eu perguntei, o que que é isso? Né? Isso durou alguns segundos. Quando eu perguntei o que que é isso, vum, eu voltei não para o meu corpo, para o meu talvez para minha complexidade mental questionadora. E aí eu ouvi dentro da minha mente: sou o que sou. E eu fiquei: sou o que sou. O que que é isso? E aí foi mais uma busca, né, pelo que sou, o que sou, o que foi essa experiência e tudo mais, né? Então essa experiência foi muito marcante Porque, para mim, quando você entende, né, que você, ao mesmo tempo que é tudo, você ainda assim é nada, fica mais fácil você lidar com o impossível. Fica mais fácil você ter a crença no impossível. Porque se nada existe, eu posso ser qualquer coisa. Se nada existe, eu posso criar qualquer coisa. Então, partindo do ponto de vista da potência criadora, da vontade, que é como eu identifico essa força, né? Aquele vazio supremo. E eu tenho muito respeito por isso. É como uma potência criadora que a partir da vontade manifesta e conecta todas as coisas e cria o todo, né? A totalidade. Então, como poderia eu ser tudo e nada ao mesmo tempo, né? Então, essa é um questionamento, né, que eu faço até hoje, mas enfim, já deixei de fazer e apenas estou ali tocando a minha vida, criando experiências.
E é interessante que você está falando um pouco esse potencial, né, de que nós somos de fato e desse potencial mental, né? Você fala um pouco do meta-humano, enfim, eu estava dando uma olhada também no site de vocês. E a visão remota, a gente pode entrar um pouco isso que eu sei que é isso que você mergulhou aí depois da pandemia, né, e trouxe esse curso aqui para o Brasil, né? Você vem desenvolvendo isso também. Explica um pouco o que que é essa visão remota e como que tudo isso, todo esse embasamento, né, que você veio buscando ao longo dos anos, meio que se completou também com a visão remota dessa possibilidade. Quando a gente fala assim, a gente pode muito mais do que propriamente a gente imagina. O que que é isso e o que que é a visão remota? Explica de uma maneira assim que as pessoas possam entender. Eu sei que vem de um conceito também ali da Guerra Fria, né? Tem uma história ali, Estados Unidos e União Soviética. Enfim, faça um apanhado para a gente começar a entrar um pouco na visão remota, que ganhou muita força a partir todas essas suas vivências, né? Por isso que você foi buscá-la, né, fora.
A visão remota eu conheci através do Hélio Couto, né? Foi o precursor da física quântica, apesar de todo mundo falar, ah, é pseudociência, não sei o quê, o Hélio Couto, não sei o quê, mas não interessa, ele foi o precursor, ele foi a pessoa que falou, né, sobre isso, que foi lá, botou a cara e falou. E eu conheci visão remota através dele, né? Que ele chama até de visor remoto, né? Não é visualizador remoto, acho muito engraçado isso. Mas, enfim, eu sou muito grata a ele por ele ter falado isso lá em 2013, 2014. E aí, a partir disso, eu tinha muito interesse em conhecer, mas isso ficou para trás. Depois eu conheci até, só para entrar na visão remota, como eu cheguei até a visão remota, só para fazer esse
Ah,
resuminho
claro.
breve. Depois eu conheci o Gabriel Guerre, que é um físico que trabalhou no colisor de Hadrons. Ele estava no Rio, ele estava fazendo uma pesquisa com telepatia. E aí eu participei da pesquisa dele, a gente praticou muito telepatia, foi muito interessante para mim, me deu um suporte até para a visão remota, para entender os mecanismos da mente, como funciona e tudo mais, juntando o
Gabriel
trabalho.
Guerra era um físico, né? Ele acho que trabalhou inclusive na Suíça, né?
Isso, trabalhou no colisor de Hadrons e
Isso.
estava aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, onde que eu moro.
Uau, que legal.
E aí. Eu ia fazer um curso com ele acabou cancelando o curso por um motivo lá, e aí ele cancelou o curso e convidou a gente para participar da pesquisa dele. Eu sei que eu despencava, eu amo tanto isso, que eu despencava, cara, do outro lado do Rio de Janeiro, tipo, eu levava 1 hora e meia, às vezes 2 horas na volta, só para poder participar da pesquisa e tal. E aí depois ele terminou a pesquisa, ele falou, Pri, toca aí o grupo. Dos telepatas anônimos, era telepatas anônimos. E tal, eu fui, né, fazendo ali pelo WhatsApp mesmo, por um tempo, depois parei. Mas ele comentou de visão remota em algum momento que uma colega dele iria fazer uma pesquisa sobre visão remota. Em algum momento ele comentou e aí me deu o disparo da visão remota, né, que eu já conhecia lá do Hélio Couto. Bom, na pandemia, não sei por que esse termo voltou para minha mente. E aí eu falei assim, cara, vou escrever um documentário aqui, que vai encaixar a visão remota muito bem. E aí comecei a escrever o documentário, né? Em algum momento eu perguntei para mim mesma, tá, mas cadê os visualizadores remotos, né? E aí ia fazer uma parceria com um grupo de fora para eles poderem participar. Mas é aquela coisa, né? Quando você chama pessoal de fora, tem aquelas restrições, tem aquela burocracia, às vezes fica muito complicado, às vezes demanda mais tempo, às vezes fica sem praticidade, né? Aí eu me perguntei, ué, mas eu tenho vontade de ser visualizadora remota, né? Então eu vou arrumar alguém para dar um curso de visão remota no Brasil, para dar um curso para mim, para os meus amigos que eu sei que tem interesse. E aí, a partir desses formandos, digamos assim, a gente encaixa no documentário, né? Beleza. Aí entrei em contato com várias pessoas lá dos grupos que eu tô, né? Já estava infiltrada lá em um monte de grupo de visualizadores remotos, falando com um monte de gente. Tudo gringo, né? Não tinha ninguém brasileiro ainda, pelo que eu sei, né? E aí um deles falou assim: não, minto. Um amigo comentou assim: olha, fala com a Hitomi. Pri, você tá sabendo que a Hitomi Akamatsu tá no Brasil? Eu falei assim: não. Era uma das maiores visualizadoras remotas do mundo. Eu não tô sabendo. Ah, porque alguém comentou lá no grupo, não sei o quê. Eu falei: ué, então peraí, vou pegar o contato. Eu entrei em contato com o Daz Smith. Ele me passou o contato, que é um visualizador remoto aí renomado. Ele me passou o contato da Hitomi. Falei com ela. Nossa, tudo excelente. Ela ia participar do documentário, ela ia dar curso virtualmente, ia dar curso até presencialmente para uma turma pequena de 10 pessoas. A gente já estava vendo todas as possibilidades, né? A gente estava já imaginando que a pandemia tivesse no fim também. E aí, um belo dia, a gente tinha uma reunião marcada com a Hitomi e simplesmente ela não apareceu na reunião do Zoom. E aí eu fiquei, ué, o que aconteceu aqui? E nunca tinha acontecido esse sumiço, né? E aí eu fiquei 3 dias um pouco agoniada, né? Tipo, achando estranho. E aí até que no terceiro dia postaram lá no Facebook que ela tinha falecido. Ela estava num tratamento lá no em Goiânia, lá
Goiânia, em
de onde deu.
Abadiânia. E a história dela é incrível, né? Foi
Ela
ela que
estava
faleceu aqui no Brasil, uma
isso.
terrível, né?
Ela estava num tratamento lá, infelizmente faleceu. O falecimento dela não tem nada a ver com a Badiana, né? A Badiane, ela foi assaltada, enfim,
É, foi.
reagiu ao assalto. E aí poxa, caramba, né? Não era para ser. Aquele pensamento, né? Aquele pensamento que a gente limitante, né? Não era para ser. Não, calma. E aí eu fui dar assistência a familiares, né? Perdi um tio, perdi outra, uma pessoa querida da família também, um amigo. Então, dando auxílio, eu fiz essa pausa, documentário, pausei tudo, também acabei me mudando. E aí, quando a pandemia começou já, né, a acabar, no finalzinho ali, eu falei, eu vou voltar com essa ideia, né? E aí, falando novamente com o pessoal lá de fora, me indicaram 3 pessoas, né? Uma que era a presidente da IVA, na época, a Débora, se eu não me engano. Inclusive, a gente vai estar com ela no próximo evento, dia 16 ou 17 de dezembro, um evento gratuito. Depois eu posso falar sobre isso. Aí me indicaram o contato do Jay e de mais uma outra pessoa. Eu não sei por qual motivo eu fui direto no Jay. Eu acho que foi porque, quando a pessoa me passou o contato, Débora, presidente da Associação Internacional de Visão Remota, eu falei: eu acho que eu não vou nessa pessoa, não. Porque, sei lá, né? Tipo assim. Humildemente falando aqui, essa pessoa talvez não vai querer nada comigo, né? Tipo, na época eu pensei isso, vou no Jay. E aí fui no Jay, foi certeiro, é aquilo, né? Tipo, o universo trabalha da forma que tem que ser, não da forma que a gente acha que é, enfim. E aí entrei em contato com o Jay, mandei um e-mail para ele em inglês, aí ele me respondeu, oxente, um jeitão dele, ué, eu sou brasileiro. Eu falei, ué, eu também sou. Ele, eu sou do Rio de Janeiro. Eu falei, ué, eu também sou, então vamos nos encontrar, vamos. E aí marcamos um café lá no meu escritório. Foi eu, ele, meu marido e o Raul, que fazia parte também, que acabou saindo dessa parceria, né? E aí a gente, enfim, aí eu falei, vamos fechar então o curso e vou convidar meus amigos e quanto a gente cobra? Porque tem que cobrar, porque é o seu serviço, né? O seu trabalho. E quem é o Jay, afinal, né? Voltando aqui um pouquinho. O Jay, ele tinha várias formações de visão remota. Ele se formou em 2015, 2016. Tem formação em nível básico, duas vezes nível intermediário, uma vez nível avançado e um nível pós-avançado, que é biomecânica da visão remota. Então, é um cara muito estudioso, é muito bom profissional, e a gente fechou essa parceria. E aí eu falei assim: bom, então vou fechar uma turminha aqui pra gente. E aí ele falou assim, e era ao vivo online, né? E aí eu queria colocar tipo 40 pessoas, né? Tipo, se eu chamasse todos os meus amigos ali, eu colocava, com certeza. E aí ele falou assim: não, 10, no máximo 10, não tem como. Ele estava desesperado, que seria a primeira vez que ele ia estar dando aulas de forma oficial, né? Ele já tinha dado um curso para uma pequena turma de amigos, né? Então foi não oficial. Então seria uma coisa mais profissional, né? Com pessoas pagando e tal. E aí ele: não, não, não. Eu falei: então 20, pelo amor de Deus, 20, a gente bota 10 num dia, 10 na terça, 10 na quinta. Ele: então tá bom, tá bom. E aí juntamos, né, 20 amigos ali, todo mundo embarcou na onda. E aí ele começou a dar o curso pra gente, foi bem interessante. Alguns acabaram se distanciando, é natural na visão remota, porque visão remota exige muita prática,
E o
exige.
que é a visão? Explica para a gente
Ah, tá.
o que é a visão remota, essa correlação também que vem de fora, enfim.
Que bom que você lembrou, porque senão a gente vai no embalo e esquece, né? O principal, o que é visão remota? Visão remota foi uma técnica criada e desenvolvida no Instituto de Pesquisa de Stanford pelos físicos e parapsicólogos Russell Targ e Harold Puthoff, junto com o clarividente natural Ingo Swann. Então, o Ingo Swann, na época, foi um dos mais famosos clarividentes dos Estados Unidos. Era um nova-iorquino, artista, fenomenal. E o Ingo Swann, dentro dessa pesquisa, ele entrou na própria mente dele para descobrir o passo a passo de como funciona uma clarividência natural. Então, o método foi desenvolvido a partir daí. Ele entrou na mente dele para entender todas as etapas, as microetapas fundamentais para qualquer pessoa aprender visão remota. Não precisa ser uma pessoa que não tenha dom ou talento ou qualquer coisa do tipo, ou que não vê, assim, vê, não estou falando de deficiente visual, né? Deficientes visuais a gente não trabalhou ainda, né? Lá nos Estados Unidos eu sei que tem vários projetos com isso e tal, mas aqui no Brasil a gente ainda não fez esse projeto. Mas assim, pessoas até com a fantasia conseguem visualizar, porque depois eu vou te explicar o motivo do que é visualizar na visão remota, tá? Mas o que que é, né, essa técnica? Então, a técnica ela foi configurada para que qualquer pessoa, sem o dom, né, da clarividência, enfim, consiga visualizar um alvo, que é o que a gente chama de alvo, mesmo que esteja oculto, mesmo que esteja do outro lado do mundo, no passado ou no futuro, usando apenas os poderes que ela já tem inatos, né? Através da intuição, da percepção extrasensorial. Então, esse método foi desenvolvido lá nesse instituto de pesquisa para fins militares, porque na época eles queriam ensinar os militares, essa técnica para que eles fizessem espionagem psíquica. Então, foi usado para este fim. E o que aconteceu foi que os militares que participaram desses projetos, hoje já desclassificados pela CIA, você pode entrar lá nos arquivos da CIA, está tudo desclassificado já pela lei, né? Acho que é FOI, esqueci o nome da lei. Enfim, e aí você consegue ver, quer dizer, a maioria não, todos os projetos, né? É só digitar Remote Viewing ou Projeto Stargate. E, enfim, e esses militares, quando aposentados, passaram a ensinar como uma forma de ganho financeiro, como uma forma de passar a ideia à frente, né? A técnica à frente. Então, tudo começou a partir disso. Então, foi uma técnica que trouxe uma outra visão, um olhar muito holístico, um olhar muito voltado para a questão da consciência. Então, a visão remota hoje, ela saiu desse cunho militar, desse cunho de espionagem, desse cunho. Como eu poderia dizer, não vou te chamar de negativo, mas essa única perspectiva, ele saiu dessa perspectiva E ele se adentrou na perspectiva da expansão da consciência, você poder usar os seus poderes inatos para benefício próprio e ao outro, né? Porque a gente sabe que a partir do momento que você faz algo que vai contra os seus valores, aquilo te volta, porque tudo é uma única consciência. Então, a gente preza muito por essa questão de ética também, na visão remota, inclusive até no nosso curso tem um módulo só de ética. E aí entrou nesse viés, principalmente pelo Russell Targ, né, que tem essa visão. E muitos pesquisadores têm esse viés, inclusive muitos militares hoje estão nesse viés, estão, né, dentro desse meio, né, falando de consciência. Então é muito bonito a coisa que se formou, se a gente olhar como um todo, assim, sabe? Saiu de uma coisa que teoricamente era uma coisa bem esquisita, digamos assim, né?
Hoje tem métodos, né? Vocês metodizaram isso de alguma maneira, e aí tem muito treinamento para se chegar a isso, porque às vezes alguém que está conosco aqui pode até pensar, mas isso não está mais no campo de um paranormal, alguém que tenha mais essa possibilidade, essa clarividência, como esse termo que você usou também, enfim, todo mundo tem a possibilidade de alcançar esses sentidos que estão além desses cinco nossos sentidos no mundo tridimensional, todo mundo, Priscila?
Eu acredito que assim, se você perguntar para mim, eu acredito que sim, com certeza, todo mundo tem esse potencial, tá? De acessar um alvo à distância, através da sua percepção extrasensorial. Acontece que tem gente que tem a crença dessa impotência, dessa não confiança. Então, esses, apesar deles fazerem visão remota, eles perceberem por si próprios que eles realmente estão em contato com algo, naturalmente, pela própria crença de incapacidade deles, eles não chegam no alto desempenho.
O alvo é o objeto do
De
que você está
interesse.
buscando, o objeto de
Objeto de
interesse.
interesse. Então, a técnica, ela se dá por alguns procedimentos. Primeiro, tem que existir um alvo sólido, um alvo consolidado. O que seria um alvo sólido consolidado? O alvo não pode ser você acessar o que tem dentro da nave do Astaxerran. Não sei se o público aí sabe o que é Astaxerran. Não pode ser uma coisa dessas, entendeu? O alvo não pode ser saber o que que tem dentro da nave que está no lado oculto da Lua. Não, você tem feedback para isso? Não tenho. Você é treinado há anos, ou é clarividente natural para poder falar com propriedade do que tem do outro lado da Lua, dentro da nave? Você é tipo um Igu Suan, porque o Igu Suan fez esse tipo de projeto, né? Mas ele era fenomenal, ele foi uma pessoa pesquisada pela CIA. Então a gente está falando aqui de alguém extraordinário. Então o alvo tem que ser sólido, consolidado. Então não pode ser esse tipo de alvo que gera fantasias, que gera mais ruídos mentais ainda, enfim, não pode ser esse tipo de alvo. Tem que ser um alvo sólido. Ó, tá aqui o feedback. Então, esse é mais um ponto. Um alvo sólido, ele tem um feedback. Pode ser até um feedback no futuro, mas tem um feedback. Tá? O que que é o feedback? É você mostrar o que que é o alvo depois. Então, você pega perdão, você recebe uma coordenada que é um código de letras e números aleatórios, que tem um link psíquico com o alvo. Você recebe apenas essa coordenada. Ou seja, você é o que a gente chama de cego para o alvo. Você não sabe absolutamente de nada, né, do que se trata o alvo. Você recebe apenas aquele código ali. Quem criou o código pode estar sabendo do que se trata, como também não pode estar
E
sabendo. Ele
o
pode.
código é o quê? Um número, alguma coisa?
Números e letras aleatórios.
Tá.
Não é coordenada geográfica, são letras e números aleatórios, né, que representam um código. Você recebe aquele código e através daquele código você acessa as informações. E aí eu vou entrar na questão de como ver, né, como ver na visão remota, porque muita gente acha que na visão remota você tem que ter a necessidade de ver nitidamente, claramente. E a gente sabe, nós visualizadores remotos sabemos que não é assim. Ora você vai ver, ora você não vai ver. Não interessa se você não está vendo, o que interessa é que você está registrando. Então, por exemplo, E muitas vezes eu não vi o alvo, mas eu desenhei o alvo. Como posso eu não ver o alvo, mas desenhar a representação do que é o alvo e estar certa? E além disso, estar certa no meu desenho, né? Como eu posso não ver o alvo com a minha tela mental enquanto eu fecho os olhos, mas descrever? Então, se o alvo é, por exemplo, uma Ferrari vermelha na Itália, eu não estou vendo Ferrari vermelha nenhuma, mas eu posso estar descrevendo. Tem um veículo. Esse veículo é da cor vermelha. Ele está numa estrada, numa passagem, alguma coisa. Não é no Brasil. Então eu posso descrever sem ver nada. Então, a visão remota, você não tem obrigatoriedade de ver. Esse termo visão remota, eu não curto muito, e muita gente não desagrada desse nome, porque ele foi um nome que chamou muita atenção, né? Ai, visão remota. Então, foi positivo por esse ponto. Mas como tudo tem a sua polaridade, não foi legal porque muita gente acha que tem que ver e aí confunde muito imaginação, processo imaginativo, processos mentais com a visão remota, que não é o caso. E assim, por isso que eu gosto de usar o termo que até o Stefan Schwartz usa, que é percepção não local, que é um termo já de cunho da física quântica, né? Percepção no local é o termo mais
Acho que é legal
aplicado.
isso que você está falando, e acho que é legal você explicar qual e como é que é essa explicação, porque aí entra um pouco a física quântica, né? Essa mente não local, né? Por que que a gente consegue acessar esse alvo, né? Esse
Sim.
objeto enfim, pode ser qualquer coisa.
Sim.
Qual que é a explicação física e
Sim.
psíquica para a gente ter para todos terem esse poder, Priscila?
Eu acho que a maior explicação, eu vou falar uma coisa bem básica, que não tem um cético, um ateu no mundo que vá discordar. Posso estar enganada. Tudo é possível, posso estar enganada. Mas, gente, a intuição é uma realidade de todo ser humano. De todo ser humano, inclusive dos ateus, inclusive dos céticos. Eles podem ser contra essa minha fala, mas eu tenho certeza que eles já passaram por alguma intuição e talvez não tenham percebido. Né? Aquela coisa, até mesmo tipo você pensar na pessoa, a pessoa te ligar, você querer que uma coisa se realize, embora você não veja possibilidade para aquilo se realizar, e por algum motivo você recebe, você tem uma intuição de trabalhar dessa maneira aqui, mesmo sem saber os resultados, você trabalha dessa maneira e aquela coisa se realiza. Então, a intuição ela é presente, ela é inata do ser humano. E a intuição é a propriedade da consciência. Então, trazendo por um ponto de vista quântico, né, da física, tendo a consciência como base fundamental de todas as coisas, o que a gente faz é usar as propriedades da consciência. O que que vem depois do despertar da consciência, né? Você usar essas habilidades. Depois de um despertar, você só pode usar essas habilidades, porque depois que você desperta a sua consciência, desperta para quem você é, para essa força que existe dentro de você, você só pode fazer uma coisa, a não ser mudar a sua realidade e a realidade ao seu entorno. Não há outra coisa, né? Afinal de contas, todo mundo está aqui para se divertir, para ser feliz, para ser próspero, para ter saúde. Todos os seres humanos almejam a mesma coisa. Então, a gente é uma necessidade, eu diria, do ser humano de se voltar para a intuição, de se voltar para aquilo que ele é de fato. E a intuição, a percepção extrasensorial ou a visão remota, tudo se encaixa, são peças que se encaixam. A visão remota é apenas uma técnica que usa a percepção extrasensorial para, cumprindo as etapas da técnica, você chegar no objetivo maior, que é o alvo. Mas, vendo por esse ponto de vista bem basiquinho da intuição, nada mais é do que você ter aquele momento de presença tão plena, de liberdade, liberdade do ego, do querer, tão gostosa, eu diria, né? Uma coisa gostosa, satisfatória, um estado de felicidade. Até o Mihaly Csikszentmihalyi fala sobre isso, ele escreveu 121 artigos sobre o flow, né? Que é o estado de foco, de atenção plena, mais felicidade. Então, quando você está nesse estado, ou seja, eu estou focada, eu estou com a minha atenção plena, eu estou em presença e ao mesmo tempo eu estou de bem com o mundo. Ou seja, eu não tenho querer nenhum, tá tudo certo. Só que é algo inconsciente, não é algo que pode ser construído a partir do consciente. Não, agora eu vou ficar de bem. Você pode até conseguir, mas A virada de chave é quando vai para o inconsciente. Então, de forma inconsciente, você tem que estar assim, ah, faz como tanto fez, tudo tem que ser, tudo é para ser, tudo é perfeito como é. Então, é esse grau de liberdade, junto com a atenção plena, que esse grau de liberdade implica em felicidade, que você entra nesse estado, que aí vem com um objetivo. Então, nesse estado, qual o objetivo? Aquela preocupação que está lá na minha mente, depois que eu saio desse estado, aquilo já dissolveu. Aquela intenção lá da minha mente, que é de obter informações de um alvo, enquanto eu estou nesse estado, eu estou lá, conectada diretamente com o alvo, através de um emaranhamento quântico,
Não tem
né?
espaço-tempo, né?
Não tem espaço-tempo. Tudo é uma coisa só. Principalmente se você trata a nível de energia e a nível de informação, né? Fica muito mais fácil você poder entender isso, né? E aí, nesse estado de plenitude, de felicidade e de atenção plena, você foca num objetivo. Então, até mesmo quando você cria uma realidade, aquela realidade, aquele seu desejo, você precisa também dessa atenção, desse foco e desse estado de felicidade, né? Então, é bem interessante. E principalmente esse estado mental de atenção no corpo. Atenção no corpo. O corpo é um veículo. O corpo é um veículo. O nosso corpo contém mini buracos negros. E através disso, você se conecta com tudo. Através disso, você se conecta com outras realidades, né? Quando tudo se torna uma coisa só. Todas as suas células entram numa unicidade celular. Quando você atinge esse estado. Só que esse estado, às vezes, é milésimos de segundos. Às vezes é um segundo, 2 segundos. Claro que assim, uma pessoa que é iogue, que é um meditante, né, ele fica mais tempo nesse estado, né? Inclusive essas pessoas, você nitidamente, você olha para elas, elas te passam uma energia de
Incrível isso.
encantamento.
É
Você chega a ver
perceptível até
brilho
no campo físico, mas você também percebe, né,
no olho. Você
essa.
percebe que aquela pessoa ali tem uma plenitude, uma paz, como ela fala, como ela se comporta, como ela te olha. O estado de presença dela te provoca o estado de presença, o seu estado de presença. Eu sou muito fã do Eckhart Tolle e eu já vi vários vídeos dele, né, na época lá da loucura da busca, que faz parte, né? Não, é nenhum demérito nisso, né? Fez parte da minha vida há anos. E eu me lembro muito que uma pessoa. Ele cita, né, um caso de que uma amiga chegou para ele e começou a contar todos os dramas, todas as derrotas da vida dela, as preocupações e tal. E ele só parado olhando para ela, né, com aquele sorrisinho, Mona Lisa, né? Aquele sorrisinho dele. E aí, depois que ela desabafou, depois que ela contou tudo, e ele só se manteve no estado de presença dele, sem julgamento, mantendo o campo dele, de uma forma, extraordinária, eu diria. Quando ela terminou de desabafar, ela falou assim: quer saber de uma coisa? Isso nem é tão importante, eu não sei nem por que eu tô te contando isso. Ah, deixa isso pra lá, já passou. Tipo, ele afetou o campo dela, com o estado de presença dele. Então, que tipo de pessoa você é? Você é aquela pessoa que alimenta as dores do outro, que alimenta a mediocridade, que alimenta a hipocrisia do outro, que alimenta o vitimismo do outro, ou você apenas ouve sem julgar? Apenas, tipo assim, tudo bem. Tá tudo certo, vai passar. Vai passar, né? Então, isso é muito importante, né? E aí, então, todo esse processo de autoconhecimento, ele vem junto, né? Até a visão remota, vem junto uma interiorização muito grande, que já é algo meu inato, de
Quer dizer,
interiorizar.
a pessoa vai conseguir acessar isso e trabalhar a visão remota de quanto mais para dentro ela for, né? Acho que
Porque
justamente.
assim, o que acontece é que quando você entra em contato com o alvo, quando você não está muito nesse momento presente, vem muitos ruídos mentais e aquilo atrapalha. São os ruídos da sua própria
Perfeito.
mente. E aí, com o tempo de treinamento, esses ruídos vão diminuindo, e com o tempo de treinamento, você consegue separar. Isso daqui é ruído, isso daqui não é ruído. Isso daqui, com certeza, é o alvo. Isso daqui é lixo, é ruído. Isso daqui. E o mais interessante é que assim, a gente percebe nitidamente algumas coisas na visão remota, inclusive algumas que nunca ninguém falou. Primeiro é o seguinte: as realidades se misturam, se alternam e se sobrepõem. A gente vê muito isso no alvo. Quando você recebe o alvo, você começa lá a sua sessão, porque a realidade do alvo, ela se mistura com a sua realidade. Então, vem coisas pertinentes ao alvo, vem coisas pertinentes à sua realidade, inclusive elas se misturam também. Então, elas se misturam e aí tem.
Holograficamente, é isso?
Não, na descrição. Na descrição, por
Ah,
exemplo.
entendi, entendi.
Por exemplo, deixa eu tentar dar um exemplo aqui, meu Deus. Digamos que o alvo, então, seja uma Ferrari vermelha, na Itália, né? Passeando lá na Itália. E aí eu posso misturar essa informação com informações da minha realidade aqui, entendeu?
Perfeito.
E aí fazer um samba daquilo dali, fazer uma mistura. E aí nessa mistura, uma pessoa despreparada vai achar que o alvo é o resultado dessa mistura de realidades, entende? Porque ele ainda não consegue discernir o que é o alvo do que é o ruído dele, porque tem tanta coisa no nosso inconsciente, por isso que é incrível a meditação. Porque você lida diretamente com toda a informação do seu subconsciente. Só que tem pessoas que não entram no próprio subconsciente para ver o que que tem lá. Eu sou uma pessoa que eu entro quase todas as noites. Então, e aí
A prática
por
também, né?
essas informações estarem inconscientes para ela acha que essas informações que estão no inconsciente dela, que são da realidade dela, ela acha que se refere ao alvo. Essas informações que se misturam com o alvo, ela acha que se trata do alvo. Né? Porque principalmente até desculpa, eu vi que você respirou assim.
Não, não, eu ia te fazer uma outra pergunta, mas.
Pode fazer, eu ia dar continuidade, mas pode fazer.
Não, não, pode dar continuidade, acho que tem. Eu vou no flow depois, tranquilo.
Então, principalmente porque quando você começa o treinamento, digamos que o alvo seja essa piranha aqui, essa presilha de cabelo. Ela tem bolinhas. E aí você vai começar o alvo e vai falar assim: ah, eu tô vendo bola de gude. Parece uma coisa esférica de vidro. Parece. Eu tô vendo um campo de futebol. Só por causa das bolinhas. O que que aconteceu? A bola levou a pessoa pro campo de futebol. Quem é essa pessoa? É uma pessoa que ama futebol. É flamenguista. Você tá entendendo como que a nossa mente, ela te joga para os
Isto,
lugares a partir das suas crenças, a partir dos seus construtos mentais? Então, a coisa
maravilhoso,
mais
perfeito. Não,
importante.
agora ficou claro.
Então,
Entendi.
porque dar exemplo, fazer analogia, traz mais clareza, né? Então,
Mistura
a
mesmo.
coisa mais importante é você descascar. É você, como cebola, você se descascar. Você eliminar crenças, você eliminar julgamentos, você eliminar com preconceitos. A coisa mais importante e mais poderosa de um ser humano é a essência dele. É a autenticidade dele. E a essência e a autenticidade você só conquista se você eliminar essas crenças. Ai, mas eu tenho a crença de que se eu tiver aquela casa lá de 5 milhões, eu sou feliz. Tá, mas é uma crença limitante, porque você pode ter uma casa de 15 milhões, de 30 milhões, ainda assim é uma crença limitante. Então, elimina as crenças. Traça objetivos, obviamente, para a sua vida. Né, objetivos que depois te estimulam a ir traçando novos objetivos e mais novos objetivos cada vez mais, mas não tenha o apego àquela informação, porque esse apego te leva a não conquistar aquilo que você almeja. E isso a gente vê na visão remota, né? A pessoa tem um apego muito grande por ufologia. Ela viu 3 dias e 3 noites um documentário só sobre Marte. Então ela viu tudo de Marte. Ela é apaixonada por Marte e tal. 3 dias depois, a gente passa um alvo para a pessoa que é o maior tomate do Guinness Book. A probabilidade da pessoa ir para Marte é altíssima. Se for uma pessoa que não conhece tanto a si mesma e tal, ela vai parar em Marte, daí ela já surge ET no meio, ela já fala com ET, já vai parar em nave, não sei o quê, não sei o que lá. E aí o ET estava comendo tomate. Então, a coisa se mistura. E o que que é isso? Isso, trazendo para um ponto de vista que eu gosto sempre de conectar os pontos da nossa vida real aqui, da nossa realidade material, o que que a gente faz na nossa rotina, porque eu acho que todas as técnicas de autoconhecimento, de despertar da consciência, elas precisam te trazer para essa realidade. Porque tem
Perfeito.
muita gente viajando na maionese, tem muita gente sem aterramento.
Eu
Então,
concordo, concordo. Tem muito sentido.
conectando e aí perdendo o seu lado crítico e racional, que é essencial. É essencial, gente. Pelo amor de Deus, você tem que ter uma sensibilidade crítica, você tem que ter os seus, as suas, como posso dizer, os seus discernimentos, né? Do que você acha que é bom, do que você acha que não é bom, né? Você não pode apenas receber uma informação, mesmo ela sendo ruim, mesmo você sabendo se aquela realidade é real ou não, e você agarra para si como uma verdade única, absoluta, sem saber que está te trazendo até consequências negativas, né? Então, voltando aqui ao ponto, como eu gosto de conectar a visão remota com a nossa realidade, o que seria, então, uma sessão de visão remota de uma pessoa que mistura todas as realidades, que fica perdida ali, que acha que é e na verdade não é? Quando ela recebe o feedback, fala: Meu Deus, viajei na maionese. E aí começa a rir, que eu acho que é a parte mais gostosa da visão remota, que é você reconhecer o seu erro e reconhecer com graça. Porque, na verdade, o erro. Ele é insignificante. E, na verdade, essa palavra erro nem deveria existir, porque não é erro, é um aprendizado. É uma jornada constante, não existe erro. A gente não erra. A gente está aprendendo na nossa vida e como visualizador remoto. Então, quando a pessoa recebe o feedback e fala assim: Nossa, eu fui parar em outro lugar, eu fui parar na nave, e aí começa a rir, é uma forma divertida da pessoa se autoconhecer, da pessoa entender os mecanismos da mente dela. O que fez com que ela fosse para esse caminho, né? Então, trazendo para a nossa realidade aqui, o quanto de nós não tem um alvo, não tem um objetivo, e quando a gente menos espera, quando a gente menos espera, a gente está lá, a gente para e vê que está tudo desordenado, que está tudo assim, cara, eu tracei o objetivo, eu estou indo para cá, eu não tô fluindo, né? Então, a gente percebe isso muito nitidamente. As pessoas que têm mais bons resultados nas sessões de visão remota são pessoas mais presentes, mais calmas, com esse senso crítico necessário, esse questionamento, porque pessoas que usam muito o hemisfério direito também não se saem muito bem na visão
Imagina.
remota, porque tem que usar os dois hemisférios, é uma junção, é uma ligação desses dois hemisférios, isso é muito importante. Então, são pessoas mais calmas e são pessoas que traçam objetivo e cumprem aquele objetivo. Traçam alvo e vai em direção daquele alvo. Mais certeiro, sem ruído, sem gente atrapalhando, sem realidades sendo criadas por você mesmo que possam atrapalhar o seu objetivo. Então, a gente vê nitidamente isso. Só que, assim, é um processo. Eu passei por isso. Todo mundo passou por isso. Todo mundo passou por. A não ser, é óbvio. Que cheguem lá nos nossos cursos meditantes, que meditam 2, 3 horas, que estão muito no presente, tem muito muito essa conexão com a presença, né? Através do yoga, através da meditação, através de outros exercícios, né? Por exemplo, aquele do elástico para você ter o equilíbrio. Então, se é porque por enquanto ainda não chegaram pessoas assim no, nos nossos cursos, né? São muitos curiosos, né? Muitos que têm vontade de ser visualizador e tal. Mas esses assim que se mantêm no presente por muito tempo, é óbvio que eles vão começar o treinamento sendo muito mais assertivos do que nós, os demais que chegamos por curiosidade, por entender, por uma questão de querer questionar, querer entender, querer testar, querer se testar, né, e tudo mais. Então, a visão remota me trouxe muito esse valor da importância de você parar. Respirar, meditar, entrar no seu estado de presença, colocar foco no seu corpo, na sua atenção, nas coisas que ao seu redor, né? Então, isso foi muito, muito bom.
Maravilhoso. Não, maravilhoso e legal isso, né? Esse elo aí que você foi trazendo, né? Da intuição, da telepatia, do autoconhecimento, né? De uma forma do respirar, da meditação. Então, a visão remota é isso, né? Na verdade, também é uma busca para dentro, né? Porque assim, é um processo que quanto mais você vai sutilizando, acho que essa é uma palavra legal, cara. Quanto mais a gente vai sutilizando, melhor a gente chega a esse alvo, a esse objetivo, né? Que no fundo, no fundo, é um grande processo de autoconhecimento também, né?
E é
Muito
muito
bom.
engraçado, viu? Até todo mundo, assim, os visualizadores, né, da Stargate Brasil. Gente, eu não falei esse nome ainda, perdão. Perdão também ao Jay. A Stargate Brasil foi a iniciativa, né, que a gente teve de desenvolver a visão remota no Brasil e etc, né? Mas enfim, voltando aqui.
Quem
Então,
quiser conhecer, tem o site, tem as páginas, os cursos todos que vocês dão. Isso é muito, muito legal, que é o processo, né? Que é o passo a passo, né?
isso, Stargate Brasil com Z. Mas
Legal.
enfim, a nossa equipe, né, os visualizadores, eles falam que a visão remota é a forma mais divertida de autoconhecimento, e eu concordo.
É, tem a
Porque
ver.
é
Te
muito
ouvindo, gozado que
engraçado.
eu te ouvindo assim, faz muito
É
sentido.
muito engraçado, é muito
Autoconhecimento
engraçado,
e
gente. É
visão
muito
remota.
engraçado. Tipo, tem coisas assim que são muito engraçadas. Por exemplo, eu vou citar uma que aconteceu comigo, que eu me lembrei agora. É, teve um alvo que era alguma coisa ligado a John Wall, era alguma coisa que foi desenvolvida, criada, alguma coisa assim, pelo John Walter. Bom, aí eu fiz a minha sessão, não estava naquele estado pleno, né? E aí, o resultado da minha sessão foi: tem algum João na água. John Walter virou Water. Tem
Water,
algum João na água. Percebo que tem uma pessoa, um ser humano. Provavelmente o nome é João. Aí eu coloquei lá João. Desenhei o mar, desenhei a água e falei: na água. Então, tipo assim, foi muito mais do que isso, né? Mas veio isso e eu falei, cara, eu ri tanto, eu ri tanto. Então, tipo, é muito engraçado,
é
assim.
bom quando a gente aprende com humor, né? Com mais leveza, né? Isso
Nossa, é o melhor aprendizado, né? O
para
aprendizado, ele
aprendizado.
se dá por jogos, né? Se você vê os bebês, eles aprendem por jogos, de todos os bebês, crianças, jogos educacionais. Então, é uma maneira de você estar constantemente reeducando a sua mente para o estado de presença, porque quando você está no estado de presença, você acerta o alvo, quando você não está, você erra o alvo. Olha que maravilha isso! Isso é muito educativo, gente. E aí você aprende a valorizar o seu estado de presença, e aí você aprende a ter mais tempo para isso, mesmo que você esteja subindo uma escada. Opa, eu lembrei do meu estado de presença, então eu vou subir cada degrau, respirando e sentindo as minhas pernas. Então, eu li muitos livros do Eckhart Tolle, muitos anos atrás. O Poder do Agora é excelente, inclusive, muito bom. Mas eu não valorizava. Olha que interessante isso. Eu tinha lido vários livros do Eckhart Tolle, do Krishnamurti, mas eu não valorizava no meu dia o estado de presença. Eu só passei a valorizar quando eu entendi que. Ou seja, é um biofeedback, né? Ou seja, já está internamente constatado na minha mente que quando eu estou no meu estado de presença, eu acerto o alvo, eu sou objetiva, eu sou clara, eu sou clara, inclusive, na minha comunicação com as pessoas, conectando a minha realidade. Ou seja, tudo acontece de forma mágica. Eu vivo o milagre, eu vivo a beleza, a plenitude, a felicidade quando eu estou no agora. Então, eu já construí esse biofeedback, né, por assim dizer, trazendo uma metáfora aqui, talvez, que é importante. Então, pelo simples motivo, né? Quando eu estou presente, eu acerto. Quando eu não estou, eu erro. Então, beleza. Então, vamos valorizar isso, porque agora eu entendi. Então, e detalhe, cada pessoa que começa com treinamento vai entendendo e percebendo o quanto é importante isso. O quanto é importante, e vai valorizando isso na vida de cada
Quando
pessoa, sabe?
vai integrando melhor, né? Quando você está bem, quando você está presente mesmo, é nítido, é perceptível, né? Que as coisas
Sim.
vão acontecendo de uma forma mais natural e tudo vai se desenhando. Você citou, né, o Eckhart Tolle, né, o Poder do Agora, que é um livro belíssimo, e a gente tem um quadro aqui, a gente está caminhando para o fim da nossa conversa, e eu sempre fico muito curioso com os livros que os convidados indicam, né? Eu sei que você poderia indicar vários livros, você citou o Eckhart Tolle, não sei se é esse que você vai indicar, mas eu queria saber, a partir da nossa conversa aqui, Priscila, desse papo, o que que você acha legal indicar para quem quer conhecer um pouco melhor tudo isso que você vem falando, não só de visão remota, de busca, de intuição, de holografia, de física quântica. Qual que é um livro que você acha legal você compartilhar e por que desse livro? Essa é a primeira questão que eu vou te trazer. E depois, na sequência, você indicar uma música e um mantra, sei lá, o que você achar legal, uma frequência, para a gente encerrar a a nossa conversa aqui.
Caramba, se eu pudesse falar o que que me aconteceu agora. Você lembra que eu peguei, que eu falei que ia pegar o livro, né?
Lembro.
Esse aqui ninguém tá vendo. Eu não falo o nome, não, porque eu não vou indicar ele, não, tá?
Ah, não, eu nem consigo. Ah, tá.
É esse livro aqui. Eu posso falar um pouco sobre ele sem falar o nome do livro, mas quando você falou em livro, me veio instantaneamente. O pessoal vai rir um pouco. É uma coisa bem inusitada. Quando você falou do livro, eu peguei o livro tá aqui na minha mesa, é um livro que é quase uma bíblia, tá? É um livro muito antigo, mas quando você perguntou, não veio esse livro aqui para me falar.
Que
Veio outro livro
legal,
que
é outro
ficou na
livro.
minha mente. E é bem inusitado. O nome desse livro chama-se Bíblia do Nada.
Bíblia do nada.
E a galera vai pesquisar no Google e vai rir.
Que legal. Esse é esse, Bíblia
Bíblia
do
do
nada.
Nada.
Olha que legal, já estou curioso.
Agora eu posso explicar o motivo pelo qual
Claro.
a galera vai rir para o pessoal não falar assim, porra, não tô acreditando que eu caí nessa. A Bíblia do Nada, na verdade, é de um filósofo, se eu não me engano, russo, tá? Eu esqueci o nome dele aqui. E ele vende essa Bíblia e tem escrito bem grande assim, Bíblia do Nada. Na língua lá que, se eu não me engano, é russa, eu não me lembro aqui, mas se eu não me engano, é russa. E o livro contém páginas em branco. É isso.
Cada um vai ler o seu livro.
É muito engraçado porque quando eu pesquisei para comprar o livro, eu vi um monte de gente que tinha, pô, se eu soubesse que era para pagar não sei quantos dólares, quase 300 dólares, não lembro aqui agora, mas era um valor alto, bem significativo. Quase, sei lá quantos dólares para não ter, para ter página em branco, a pessoa foi lá. Quer dizer, foi uma pessoa só, na verdade, tá? Que fez isso lá no comentário. A pessoa foi lá, tirou foto das páginas em branco e reclamou. Quando, na verdade, deveria ser uma. Ela deveria ter recebido aquele livro ali com outra percepção, uma percepção muito mais profunda, muito mais filosófica.
Até porque esse é o objetivo, né?
Esse é o objetivo. Esse é o
Legal.
objetivo. E talvez o objetivo seja o quanto você pagou caro para poder ter essa informação aqui, de ter que se esvaziar. Inclusive,
Que
esse
legal.
comentário
Não
dela.
conhecia, não conhecia. Muito interessante. Muito legal o conceito.
Inclusive, olha, eu tô até arrepiada, porque a gente começou o podcast, eu falei, eu vou lá pegar o livro. E
Legal.
literalmente é uma Bíblia gigante com mais de 500 páginas. Mas eu não vou indicar esse livro, eu vou indicar a Bíblia do Nada. Eu gostaria de não ter falado essa segunda parte, tá? Mas talvez fosse constranger quem se interessasse em comprar e comprar.
Não, pode ser, mas eu acho que quem chegou conosco aqui entendeu a ideia. Eu acho que é o conceito, né?
Então, tipo assim,
E não é, ele é Bíblia do nada, ele está em branco ali, mas é alguma coisa que vai preenchendo na tua própria história, né? Tem o que vem, né? Tem uma série de processos aí,
São vários confrontos, né?
confrontos,
Primeiro é o confronto
né?
consigo mesma, né? Segundo é o confronto de ter que se esvaziar.
Legal.
Terceiro é o confronto de como você recebe aquele livro ali, de que maneira, né? Xingando o autor, falando, ah, você é um filho da mãe, se eu soubesse que era para comprar uma Bíblia com página em branco, não sei o quê, quero meu dinheiro de volta. Como você recebe aquilo, né?
É verdade.
Eu acho que também é um confronto do tipo assim, vamos ler menos e experienciar mais, vamos buscar menos e experienciar mais.
Ótimo, isso também é uma boa. Isso é
Eu
uma
acho
coisa
que
interessante também.
esse foi um segundo passo na minha vida, viu? Porque eu busquei muito, 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 e hoje muita gente me manda vídeo e coisa para mim ver, e eu juro para você, eu devo ver 0,5% do que me mandam. Juro para você. Não porque eu não passei dessa. Eu tô valorizando mais nesse momento a experiência, a conexão com pessoas. Eu acho que hoje, nesse momento, para mim, está sendo algo muito mais valioso do que ler livros, sabe? Eu tô aprendendo muito com conexão, com experiência. Eu tô aprendendo mais do que em livros, sabe?
Legal.
Então, eu estou valorizando demais isso. Não que eu tenha parado a minha busca. isso daqui é o meu momento atual. Pode ser que daqui a pouco eu entre na busca de novo. É, afinal de contas, a gente vive momentos, a gente vive experiências, a gente vive sequências, né, diferentes. Às vezes a gente repete, enfim. Então eu estou valorizando muito isso na minha vida agora. É, até tem um autor que também fala sobre isso, o Hélio Danna, da Itália. Ele fala também sobre valorizar a experiência. Ele fala que ele é uma pessoa que não lê mais livros já há muitos anos. Então, como eu tenho esse espírito um pouco revolucionário, né? Eu ousei aqui em poder estar falando sobre isso também.
Maravilhoso. E a música, o que que você escolhe?
Foi um pouquinho difícil escolher a música. É, talvez pelo meu momento atual, talvez seja o Unstoppable da. Ai, meu Deus. Sia? Sia? Não.
Sil.
Ai. Hã?
Sil.
Joga em Google, já esqueci o nome dela.
Tá, mas a música chama Unstoppable.
Unstoppable,
Perfeito.
Unstoppable.
Não, perfeito.
É uma música de momento, tá, gente? Não é a melhor música. A melhor música, eu diria que é um conjunto de várias músicas, né?
Não, mas a ideia é essa mesmo, que vem alguma coisa que está no seu momento, que povoou, que veio como veio como veio a história Bíblia do nada. Acho que eu, o legal, já que a gente falou tanto de flow aqui, né, das coisas acontecerem e interpondo ali, então acho que as duas escolhas são ótimas, né? Acho que refletem o momento e é o que tinha que ser. Pô, Priscila, queria muito te agradecer, viu, esse papo aqui conosco, compartilhar um pouco a tua história, a tua jornada, tuas buscas, enfim,
Eu que
um
agradeço,
pouco desse teu conhecimento. Eu queria muito te agradecer, viu?
eu que agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade.
Que legal. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém, vai lá também no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. Quem sabe esse convidado não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.
I'm unstoppable. I'm a butcher with no brakes. I'm invincible.